A tempestade acalmada. Na tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações escoltavam-no. Nisto surgiu uma grande tormenta, e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?
A proclamação do Reino de Deus não se resume unicamente ao anúncio da Boa Nova, mas implica também os benefícios dessa proclamação. E como o anúncio se refere à libertação de tudo o que ameaça a existência humana, vemos que imediatamente a seguir à alusão ao ensinamento, o segundo evangelista, Marcos, levanta rapidamente o pano e oferece-nos a imagem de um Jesus que milagrosamente salva e cura os homens das mais diversas ameaças, prestes a alienar-lhes a vida. Uma apologética posterior, profundamente racionalista, fez dos milagres de Jesus um argumento quase matemático para demonstrar a origem divina das suas obras, dos seus discursos e até da sua pessoa. Porém, prescindindo desta tentativa racionalista, que até certo ponto poderia considerar-se sacrílega, há que sublinhar um duplo aspecto. Em primeiro lugar, é quase impossível distinguir um acontecimento milagroso de outro que não o é, recorrendo aos limites da capacidade humana, pois estes limites são-nos reconhecidos e novas descobertas mostram que, acerca daquilo que outrora se considerava efeito de forças estranhas ou sobrenaturais, hoje se conhecem as causas concretas. Além disso, estes factos extraordinários não pertencem necessariamente, nos Evangelhos, à ordem da capacidade do homem ou da natureza, pois quando Jesus alude aos seus sinais ou milagres, coloca no mesmo plano a cura dos doentes e o anúncio da Boa Nova aos pobres. O segundo aspecto é também muito importante. O relato chegou até nós, como a todos os leitores do Evangelho, apenas como o testemunho de um crente, ou seja, o narrador tomou posição com o seu relato, relativamente a uma coisa que não pode demonstrar-se, mas apenas testemunhar-se, a saber que neste acontecimento Deus dirige-se e dirige a cada pessoa em busca da sua fé. Com efeito, o segundo evangelista, depois seguido pelos outros dois sinóticos, Lucas e Mateus, não se engana a si mesmo, nem aos seus leitores, pois refere explicitamente a fé como fator essencial do benefício milagroso. Em suma, não é o milagre propriamente dito que, mediante as disposições racionalistas, produz a fé, mas é a fé que, mediante uma intervenção divina, gratuita, alcança o milagre. Além disso, o que mais impressiona na leitura desta passagem é o inegável substrato da imagem divina, tal como aparece no Antigo Testamento. Neste, Deus aparece dominando as forças adversas do mar. Compreende-se assim a pergunta dos discípulos: quem é este? Jesus não é como os profetas, que faziam longas orações a Deus para que acalmasse o mar. Jesus, ele próprio, acalma o mar. Temos aqui outro ponto essencial e reincidente do segundo Evangelho. Jesus é Filho de Deus. Mais ainda, Ele é Deus. E até agora propor que, depois de meditares, de leres na Bíblia, de procurares na internet, de falares com os teus amigos, procurasses responder nos comentários a este post a três questões. A primeira, o que significa mar? Mar, para além de uma realidade física, tem na Sagrada Escritura uma carga simbólica muito forte. O que é o mar? E a segunda questão, na linha da primeira, perguntava também qual é o símbolo da barca. A barca não apenas como um instrumento de transporte, mas como o local onde estão os discípulos e o Senhor. O que é a barca hoje? Por último, a terceira questão, que sentimentos experimentaram os discípulos e que sentimentos experimentas tu hoje, quando estando na barca de Jesus, vês que o mar assola essa barca? Que sentimentos experimentas? Continuamos a nossa conversa nos comentários a este blog, e no próximo sábado encontramos-nos para realizar o cartaz, que com certeza vai ser uma boa introdução à liturgia de domingo. Até já.